Como a ciência influencia a sua vida? Tudo que é produzido por pesquisadores em universidades ou iniciativa privada visa melhorar a relação do homem com o meio ambiente a partir dos estudos da vida, desenvolvimento tecnológico e ciências humanas. Esses estudos englobam várias áreas do conhecimento. Fazer ciência requer tempo e investimento. Se por um lado o Brasil tem uma das 15 maiores economias do mundo, com um PIB superior a 510 bilhões de dólares, por outro, está em 43º lugar no ranking do desenvolvimento tecnológico. Esses dados foram divulgados pela ONU ano passado e levam em conta a qualificação da mão de obra do país e a capacidade da população de dominar novas tecnologias. Isso é um reflexo do pouco investimento em ciência e tecnologia. Apenas 1% do PIB vai para essa área. Mesmo com as dificuldades pela falta de investimento, as universidades públicas brasileiras vêm se destacando no desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas que trazem resultados significativos e inovadores. O reconhecimento vem através de prêmios de importantes e distintas entidades, um estímulo a mais para professores e estudantes. A Universidade Federal de Sergipe teve duas importantes pesquisas premiadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fundada em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, assim como na difusão e popularização da ciência no país. Representa mais de 100 sociedades científicas associadas e mais de 6 mil sócios, entre pesquisadores, docentes, estudantes e cidadãos brasileiros interessados em ciência e tecnologia. Uma das pesquisas premiadas envolve uma erva bastante conhecida dos brasileiros, a erva cidreira. Muito usada na medicina popular, a erva se mostrou uma eficaz inseticida para combater a formiga cortadeira, que se tornou uma praga para a silvicultura, especialmente o cultivo do eucalipto. Através de um projeto do Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação, PIBIT, alunos e professores do curso de agronomia da UFES avaliaram o desempenho de clones de erva cidreira brasileira e descobriram que a planta é um inseticida poderoso, como explica o coordenador do projeto e professor do curso de agronomia da UFES, Ari Blank.
Erva cidreira brasileira é uma das plantas medicinais aromáticas mais estudado no mundo. Porém, até hoje, não existe um produto no mercado. Precisamos responder aquela pergunta, serve para quê? Então, nós fizemos a caracterização de mais de 70 indivíduos colhidos no país inteiro. Identificamos o que a gente chama de quimiotipos. E dentro desses quimiotipos, escolhemos um grupo químico, carvona e limoneno, para trabalharmos porque tem atividade inseticida e pode ser importante para a agricultura, principalmente para a agricultura orgânica, que tem carência de produtos para controlar pragas. Então, nós estamos fazendo a nossa parte para, no futuro, ter material genético para o produtor plantar e usar essas plantas para controlar pragas de hortaliças, por exemplo.
O pesquisador destaca que o melhoramento das plantas foi feito através do processo de seleção recorrente e contou com o auxílio de outro inseto, muito conhecido pelo seu papel na polinização, as abelhas.
O que foi feito? Nós encontramos dentro da espécie Lipia alba, que é erva cidreira brasileira, plantas com alto teor de carvona e limoneno. Fizemos então o intercruzamento entre essas plantas. Quem faz o intercruzamento são as abelhas. Obtivemos as sementes e plantamos essas sementes de novo para ver se a gente conseguir melhorar a atividade inseticida. No caso, esses insetos são formigas cortadeiras. E observamos também o teor e rendimento de óleo essencial, que é necessário para controlar, no caso, essas formigas.
O aluno do oitavo período de agronomia, José Carlos Freitas, ressalta a experiência direta no campo, enquanto bolsista do projeto.
Nesse projeto eu tive uma participação pequena, mas muito importante na execução desse trabalho. Eu fiquei responsável por toda a parte de campo mesmo, de multiplicação das progênies que foram obtidas por seleção recorrente e algumas avaliações que são feitas nessas progênies, como a morfológica e a agronômica, tamanho de folhas, porte da planta, também o rendimento de óleo essencial, que é o nosso objetivo.
A outra pesquisa premiada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vem da área da saúde. Um grupo de pesquisadores do Departamento de Medicina da UFES avaliou a incidência de fatores de risco para aterosclerose, uma doença causada pelo excesso de gordura nas artérias. Foram avaliados cerca de 600 alunos de 6 escolas públicas no município de Lagarto, no centro-sul do estado. Hipertensão, sedentarismo, obesidade, tabagismo, álcool. São vários os fatores de risco que provocam a aterosclerose, uma doença causada pela obstrução das artérias, que impede a circulação do sangue e provoca muita dor. A consequência disso se traduz em números alarmantes. Mais de 300 mil pessoas morrem a cada ano no Brasil por causa de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame cerebral, segundo o Ministério da Saúde. A maioria das vítimas tem idade média de 50 anos, sendo que 60% são homens. Evitar a doença na fase adulta é uma tarefa que deve começar já na infância e adolescência. Esse foi o diagnóstico de um projeto de iniciação científica da Universidade Federal de Sergipe. O professor do curso de medicina e coordenador do projeto, Edvan Ramos, explica a metodologia da pesquisa.
A aterosclerose, ela é uma inflamação das artérias e durante essas pesquisas a gente observava que muitos estudos demonstravam que o acidente vascular encefálico, o infarto, ele acomete o indivíduo na vida adulta, mas o processo de aterosclerose se iniciava em fases precoces da vida, como a infância e a adolescência. A gente encontrou aí uma prevalência de alterações no perfil lipídico compatível com a média nacional. O principal fator encontrado foi a elevação do colesterol total em aproximadamente 15% dos estudantes e uma redução no bom colesterol, que é o colesterol HDL, em mais ou menos 50% desses adolescentes. Nós correlacionamos muito esse colesterol bom com o colesterol ruim através de um índice para aumentar a especificidade da mensuração desse risco cardiovascular, oscilou em torno de 30% nos estudantes. Essas alterações estiveram relacionadas muito com obesidade, sobrepeso, com aumento da circunferência abdominal. Isso mostra, como em outros estudos, que a gente tem essa correlação. Se você não cuidar do seu peso, se você não cuidar das suas atividades físicas, você tem um forte fator de risco aí para desenvolvimento das doenças.
O pesquisador explica que o projeto se dividiu em duas etapas. O cadastro de estudantes na rede pública municipal de ensino, seguido da coleta de sangue.
Para realizar esse projeto, é necessária a realização de alguns exames laboratoriais, né? Então, nós conversamos com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação do município e de Saúde, que nos deram total apoio para a execução nas escolas. Porém, os recursos para a realização desses exames, a gente obteve com parceria do laboratório Wiener, que é o mesmo laboratório que fornece os kits para a realização de exames aqui no hospital universitário. Então, diante dessa parceria, a gente conseguiu colocar em prática esse trabalho. A primeira etapa do trabalho foi divulgar o trabalho nas escolas e promover a captação desses alunos para medição, coleta de sangue, realização dos exames e também outras medições, como índices antropométricos, IMC, circunferência abdominal.
O estudante de medicina Matheus de Albuquerque está no último ano da graduação e destaca a sua atuação enquanto bolsista do projeto.
Quando chegamos nas escolas, nós apresentamos essa proposta aos alunos. Essa proposta foi abraçada por grande parte deles. A gente trabalhava com termos de consentimento livres e esclarecidos para que eles entendessem o que estava se passando e os pais autorizassem. Além disso, a gente fazia um trabalho de promoção de saúde, que é uma grande proposta da nossa universidade. Então, promover a saúde enquanto a gente também faz ciência. E aí a gente partia para a próxima etapa, que era a coleta das variáveis sociodemográficas, a coleta de sangue, a gente fazia aferição de pressão arterial, e a partir desses dados a gente fazia uma correlação para identificar nessa população quais seriam os possíveis e principais fatores de risco para a aterosclerose, que vai ter como consequência no futuro os AVCs e os infartos. E a parte que eu considero principal era a terceira parte, que a gente ia lá prestar o serviço e devolver para aquela população o investimento que ela fazia em nós sustentando a universidade. Então a gente levava para essa população os resultados, explicava esses resultados e aqueles pacientes ou indivíduos que tinham alterações significativas eram encaminhados ao serviço de saúde, não só direcionando os pais com educação em saúde, ou seja, dizendo o que era bom, o que era ruim, falando sobre as alterações do exame, mas também trazendo esses alunos para próximo da universidade, abrindo as portas da universidade para que eles conhecessem o que a UFES pode fazer por eles e o nosso potencial enquanto produtores de ciência.
projeto concorreu com mais de 1.200 trabalhos de todo o país e ganhou o prêmio da SBPC. Essa é a primeira vez que a Universidade Federal de Sergipe é premiada em 70 anos na reunião anual da entidade. O reconhecimento de pesquisadores que atuam em Sergipe é mais uma prova que aqui se desenvolve ciência de ponta voltada ao bem público. Quem ganha com isso? Toda a sociedade. Reportagem Juliana Almeida e Josafá Neto.